Olá, sejam muito bem-vindos ao Posse de Bola número 418, edição gravada na segunda-feira, dia 6 de maio. Eu sou Eduardo Tironi, já estou conectado com os meus amigos Arnaldo Ribeiro, Mauro César Pereira, Juca Kifuri, José Trajano e Danilo Lavieri. Atlético Paranaense líder, Bahia vice-líder. Qual é a maior surpresa na parte de cima da tabela do brasileiro até aqui? Os dois indo muito bem, obrigado. O que não parece ser mais surpresa é o São Paulo, veja só, vencendo fora de casa. Quem diria, quarta seguida, segunda pelo brasileiro. A vitória foi contra o Vitória em Salvador, de novo com polêmica de arbitragem. Palmeiras também foi bem, para variar. Bateu o Cuiabá no Mato Grosso, de novo, com boa atuação dele, Estevão. O Flamengo do Tite empatou fora de casa contra o Bragantino, mas sobrou reclamação com relação à arbitragem, tapa na mesa e tudo mais depois do jogo. Também no jogo do São Paulo teve reclamação do zagueiro do Vitória, que foi expulso logo no começo. Como também teve reclamação na derrota do Botafogo para o Bahia. Depois das denúncias do Texor, parece que abriu a caixa de reclamação e todo mundo passou a se sentir prejudicado. O apito está em xeque no futebol brasileiro. No posse de hoje, né, a gente também vai falar sobre Galo e Flu, que fizeram um bom jogo e vivem momentos opostos, hein? Euforia em Minas, apreensão nas Laranjeiras. Os times empataram, como eu falei, em 2x2 em Cariacica. O Fluminense vencia por 2x0. E o Corinthians também empatou em casa com Fortaleza 0x0. Mas o que não está 0x0 é fora de campo. Rubão, o cara do futebol que foi demitido do comando, foi num programa da TV Gazeta, abriu a boca, abriu o bueiro. Rapaz, o que, que vem por aí no Corinthians? Bom, temos uma enquete aqui muitíssimo bem bolada, modéstia à parte hoje, e a pergunta é sobre, claro, a rodada do Brasileirão, que não teve 3 jogos por conta da crise climática que vive o Rio Grande do Sul. O Grêmio não jogou, o Juventude não jogou, o Internacional não jogou, quem puder ajude. O que está fora do normal no brasileiro é a pergunta. Bahia e Furacão liderando? É o Flamengo e o Palmeiras fora do G4? É o Fluminense perto do Z4, ou é o São Paulo vencendo jogos fora de casa? O que, para vocês, é completamente fora do normal nesse começo de brasileiro? O Juca já vai dar nossa meta de likes. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Já está feito metralhador. Você poderia repetir, por favor? Primeiro, vamos lá.
O que está fora do normal no brasileiro? Bahia e Furacão na liderança. Flamengo e Palmeiras fora do G4. Fluminense perto do Z4 ou o São Paulo vencendo fora de casa?
Você viu o que é arrogância, né, torcida brasileira? Enfiar o São Paulo nessa enquete é
Mas só para
o São Paulo passar batido. Eu me recuso a comentar um jogo que teve um jogador expulso aos 6 minutos de jogo. Me recuso. Pois é. Sem brincadeira. Ah, muito bem, Pepe, dá para entender que o Zubedi, ele dá a impressão que está fazendo o time melhorar, com mais raça, encontrando um lugar para o Luciano, ele estimula, ele parece que põe fogo no rabo dos caras, mas um time adversário que tem um jogador expulso aos 6 minutos, o jogo muda completo, é outro jogo. Se merecia ser expulso ou não, aí são outros 500, mas é outro jogo. Eu ontem não. No último programa, na sexta-feira, acho que foi na sexta, porque a gente comenta os jogos do fim de semana. O que, é que vai acontecer no fim de semana? Se vocês lembrarem, houve uma, não sei se foi uma enquete ou uma conversa entre nós, qual seria o jogo melhor para assistir? Eu falei Botafogo e Bahia. Botafogo e Bahia. E vi o jogo todo. Foi legal de assistir. Apesar de todos os erros que o Rogério Ceni cometeu durante a partida, Primeiro tempo, Bahia foi muito bem. Mas no segundo tempo ele fez de lambança, corrigiu a lambança, fez de lambança de novo, corrigiu a lambança e o Bahia conseguiu vencer o Botafogo. Qualquer enquete que a gente faça agora, quinta rodada, ainda mais com times ainda sem jogar, com problema sério no Rio Grande do Sul, aqui mandando nossa solidariedade ao povo gaúcho, é esquisito. Ah, esse time está bem, está mal, está mais ou menos. É claro que o mais esquisito de tudo, porque sempre quando começa o campeonato, o Mauro adora, que é nosso, como vai ser os times que vão disputar o título e tal, aí vem aquela relação, quais são os favoritos, né? Aí vem os, antigamente era Cruzeiro, Internacional, foram se despencando. Flamengo está sempre na lista nos últimos tempos. Se você olhar assim, de que está para a lista, o Flamengo é a coisa mais esquisita que está acontecendo. Porque você esperava que o Flamengo tirasse, não tivesse essa posição que está. Como é esquisito também, o Bahia está na posição que está. Eu não digo furacão, porque o furacão já vem vindo. Né? Porque o Bahia andou oscilando muito aí recentemente. Eu até falei mal do Rogério Ceni aqui, quando o Rogério, comportamento dele com os jogadores do Bahia, mas parece que está se encontrando. Parece não, no brasileiro está se encontrando. Então, a enquete que coloca de uma forma arrogante o São Paulo, mesmo sabe, São Paulo não perde. Também, ganhar do Água é de Marabá. Né? E um time com 10 jogadores a partir do sexto minuto, podiam ter colocado outras equipes aí na. Apesar que a enquete é meio. A pergunta é ao contrário, né? O que pode ser mais surpresa? O que você não esperava? Mas no fundo é para saber o que é legal que está acontecendo. Ela tem uma pegadinha, essa enquete. Tem uma pegadinha. É para você falar mal, ela pergunta para você falar mal, mas no fundo você quer que fale bem. Né? Eu quero, antes de qualquer coisa, registrar aqui, depois queria até que o Juca e o Mauro falassem mais. Todo mundo pode falar, o Mauro, nosso Lavieri. Aliás, Lavieri, é Estevão ou Estevão? Só para tirar essa dúvida aqui, cara.
Tem um acento ali para falar Estevão, mas Estevão. Ele mesmo às vezes fala Estevão, então é difícil. Ninguém perguntou para ele ainda, tem que perguntar para ver do jeito que ele quer ser chamado.
Porra, mas que imprensa é essa que não perguntou até agora? Qual o seu nome, meu? Né? Não, é engraçado, que o cara é grande.
Chama de Messinho, pronto, aí não tem erro, Messinho.
Tá, Messinho é a avó dele. O negócio é o seguinte, que falassem do Menotti, do César Luiz Menotti, que foi, que marcou a história dele no futebol, né? Não só argentino, como no futebol mundial. Que a gente falasse um pouco dele daqui a pouco, morreu aos 85 anos, que jogou no futebol, além de grande técnico, jogou no futebol brasileiro, no Santos e no Juventus. Então, eu não vou votar na enquete, não. Eu protesto contra a enquete pela inclusão do São Paulo.
Muito bem. Juca, bom dia. Por favor, o número de likes e tudo normal lá pelo lado do Palmeiras, né?
Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero começar registrando também aqui a minha solidariedade ao povo gaúcho, lembrar o mal que fazem os negacionistas, aqueles que dizem que não existe aquecimento global, né? A começar de Donald Trump e seus seguidores, e lembrar a todos os brasileiros que existe uma relação de deputados que votaram contra que houvesse um investimento especial exatamente para combater o aquecimento global e permitisse ao Brasil se armar contra fenômenos naturais, né, que são causados, em última análise, por nós, os humanos. Terrível o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, atingindo até o Grenal, né, que é o menos grave, né? Tantas são já, a esta altura, as vítimas e as famílias desabrigadas. Isso posto, eu te diria que o Palmeiras normal, como é normal, infelizmente, né, a hipocrisia dos protestos daqueles que vão mal em campo e acham um argumento extracampo para justificar e não falar do mau momento técnico, né? Como nós vimos nos dois bufões do Flamengo protestando, antecipando os seus protestos e argumentando que o Textor estava dominando a arbitragem no futebol brasileiro, e aí você vai ao jogo no Nilton Santos e você vê o VAR contrariando o Textor, marcando um pênalti à brasileira, que deu o gol ao Bahia, e depois anulando, corretamente, um gol do Botafogo. Ou seja, o VAR não está com medo do Textor. né? Mas o Textor tem o apoio do zagueiro que dá uma cotovelada no Caleri e esquecido que existe o VAR. O VAR tem o apoio do Felipe Melo, né? O VAR tem o apoio, o VAR não, o Textor. Tem o apoio do Felipe Melo, do Wagner Leonardo, tem o apoio do Renato Gaúcho, né? E não tem o apoio, mas é usado por Spindel e Brás no Flamengo. E, como se vê, o problema da arbitragem brasileira é secular, mas achar que o Textor intimida quem quer que seja é uma bobagem enorme, como nós vimos no jogo do Nilton Santos, que foi disparado o melhor jogo da rodada. Tinha razão Zé Trajano, embora também Atlético Fluminense e Atlético Mineiro tenha sido um bom jogo de futebol. E mais, até o 0-0 de Corinthians e Fortaleza foi um bom jogo de futebol. Apenas o placar é que ficou chato com o 0-0, mas graças à atuação dos dois goleiros, né, que fizeram verdadeiros milagres. E aí vem a hipocrisia da denúncia no Corinthians. A hipocrisia de uma denúncia feita por alguém. O Rubão, portanto, não sabia, com 6 anos de relacionamento com Augusto Melo, quem é Augusto Melo. Ou o Rubão está insatisfeito porque ficou fora da farra. Tiraram-no da farra. A farra é feita por um diretor de marketing que é sócio do São Paulo e era, assim, com Carlos Miguel Aydar, do São Paulo expulso, né, por denúncias de corrupção. Né? Este é o diretor de marketing do Corinthians, que, ao que tudo indica, levou 25 milhões, ele, o sócio dele, e quem mais, não? Cabe apurar no Conselho Deliberativo do Corinthians. 25 milhões dessa PixBet, lá dos homens do Jogo do Bicho, lá em cima do Brasil. Então, essa é a situação. Temos cínicos, hipócritas, denunciando manipulação de resultado no futebol brasileiro, né? Com o aval de alguns senadores também, provavelmente em busca, certamente em busca de holofotes, mas talvez em busca de outras cositas más, né? Até porque patrocinados por casas de aposta, e temos este hipócrita e cínico Rubão também fazendo denúncias em relação aos seus parceiros de ontem, hoje não mais seus parceiros. Aonde o Corinthians vai parar é que não se sabe, porque até o pessoal da Libra diz que não está querendo mais conversa com o Corinthians, porque qualquer conversa com o Corinthians passa por um dinheirinho extra. Onde vai parar o Corinthians? Essa é uma das minhas maiores indagações do momento.
Muito bem, vamos falar do Corinthians também já já e da arbitragem. Agora, Lavieri, podemos falar do Palmeiras também, do Estevão. 2-0, fora de casa, protocolar como sempre, e o menino brilhando. Já tem gente falando, olha, já não tem problema mais, hein, se o Endrick for embora, como vai? Já temos o Estevão.
Pois é, Estevão entrou do banco, saiu do banco de reservas ontem. O jogo do Palmeiras do primeiro tempo foi um dos primeiros tempos mais modorrentos, xoxos e chatos que eu poderia ter visto recentemente. Palmeiras ultimamente não tem jogos de encantar, mas o primeiro tempo com o Cuiabá foi realmente fora da curva até nessa régua. E na primeira bola que o Palmeiras fez direitinho na direção do gol, foi gol. Um bom lançamento do Luiz Guilherme, que aliás é outra cria da academia, que tem recebido mais chances, e gol do Lázaro. E o primeiro tempo muito ruim. No segundo tempo melhorou um pouquinho, especialmente pela entrada do Estevão, ou Estevão. Ele é um cara que realmente é daqueles que dá gosto de ver, porque é o famoso alegria nas pernas, que diria o Felipão, né? O cara que vai para cima, que dribla, que corre, que realmente muda o ritmo do jogo. Você vê que o Palmeiras passa a buscar muito mais o lado direito quando ele entra no jogo, e aí o Palmeiras conseguiu vencer por 2-0 naquela cartilha de vitórias que você não vai lembrar no final do campeonato, mas que vai somando ponto. Palmeiras agora, depois de um início difícil, né, de Brasileirão, até por conta dos adversários, né, Flamengo, São Paulo, Inter, agora o Palmeiras já está aí a 2 pontos dos líderes. Então é aquela cartilha, aquela vitória que Palmeiras mostrou nos últimos anos que vai levando o time para a parte de cima da tabela, como foi em 2022 e 2023. Mas a verdade é que o Palmeiras tem problemas para resolver ainda. Enquanto resolve esses problemas, vai somando pontos. Nesse último jogo, o Abel tirou o Veiga, que tem sido muito questionado, mas armou um time sem um 10, de fato. Quando a gente via na escalação, pensei que o Luiz Guilherme ia ser o meia armador. Não foi o meia armador, foi o Gabriel Menino, que, nossa senhora, tá jogando mal pra caramba. Gabriel Menino não acertou praticamente nada. Então, realmente, o que dá pra gente falar de bom do Palmeiras nesse jogo foi do segundo tempo, e dos dois meninos, Luiz Guilherme e Estevão, e do Endrick, que não jogou tão bem assim, teve uma chance, saiu bravo, mas de qualquer jeito é legal ver os três jogando, juventude, esperança. E aí ficou uma frase enigmática, não sei se vocês viram, o Abel Ferreira disse: em algum momento, em um outro contexto, quem sabe eu posso treinar o time com os três juntos lá no futuro. Ele tem os três agora, eu fiquei pensando, será que ele está se colocando na seleção brasileira para daqui a pouco? O que ele quis dizer com essa frase? Achei aí uma frase enigmática, estou tentando entender o que ele fez. E só para dar o plá aqui, o futebol brasileiro tem sido difícil, né? Essa rodada a gente tinha jogos bons para falar, né? A gente poderia falar até do segundo tempo, Flamengo-Bragantino foi bom, dos outros jogos de sábado, como disse o Juca, mas aí toda vez a gente tem que falar de alguém, é um dirigente reclamando, o Marcos Braz falou agora que tem telefone na interferência do VAR, aí tinha o Textor antigamente, tem as linhas do VAR sendo traçadas, até mesmo a expulsão do São Paulo, que com a câmera do VAR, eu vi, realmente foi uma soltada de cotovelo do Wagner Leonardo na câmera inversa, que apareceu só no VAR. Mas na transmissão tinha aparecido uma câmera que a gente não conseguia entender o que tinha acontecido. Então tá difícil defender o Campeonato Brasileiro e quem são os protagonistas, quem deveriam, né, ser os protagonistas. Eles só colaboram para a gente ficar ainda mais chateado com o futebol de hoje em dia.
Muito bem, o Arnaldo, já passo para você o outro jogo que também teve problema de arbitragem, o jogo do São Paulo.
Está mutado, Trajano, está mutado.
Não, sabe, o Juca não deu o like.
É verdade, Ju. 5 mil, tá dado. Tá bom, okay. 5 mil, vamos ver. Por enquanto, 1 mil, hein, rapaziada? Vamos correr. Ô, Arnaldo, você sobre outro jogo que teve também polêmica da arbitragem, o São Paulo venceu sua segunda partida seguida fora de casa. Isso não acontecia há 19 meses, para se ter uma ideia, e 4 partidas fora de casa com vitória faz desde 2014. Mas teve a questão da arbitragem no jogo. E o Diogo Maris pergunta aqui: Arnaldo, a expulsão do Vitória foi justa? Pergunta ele.
Antes que o Arnaldo responda, eu queria que você acrescentasse, Arnaldo, uma análise. Contra o Atlético Goianiense, jogador expulso do Atlético Goianiense. Contra o Águia de Marabá, jogador expulso do Águia de Marabá. E agora, mais uma vez, embora eu ache as três expulsões justas.
Aconteceu isso nos três jogos fora de casa, o que dificulta analisar um pouco o trabalho do Zubeldia, um pouco como o Trajano falou, né? Mas dá para perceber o time do São Paulo, né? Sobre a expulsa, para mim, Tirone, aquilo, eu acho que o meu critério é o mesmo sempre. Acho que o árbitro e o VAR devem interferir o menos possível no jogo. Ah, o Wagner Leonardo soltou o braço na cara do Calleri? Soltou. O VAR captou. Na minha maneira de ver futebol, e eu insisto, eu comento todo final de semana a Bundesliga, o campeonato alemão não tem o melhor nível de arbitragem do mundo, mas é uma arbitragem pouco intervencionista, pouco. O lance poderia ser um cartão amarelo e uma advertência ao rapaz Wagner. A gente viu, a próxima você está fora. Como era nos moldes antigos, como é mediar um jogo de futebol. Eu não faria isso. E eu não sou daqueles que a falta... Porque essa visão, para mim, que eu chamo Zé Regrinhas, é aquela situação. Para eles, a mesma situação com um minuto de jogo ou aos 90 minutos de jogo é a mesma de um lance no meio do jogo. Para mim, não é. Depende muito do contexto do jogo. Se você expulsa um cara com 2 minutos do jogo, você já está interferindo diretamente no resultado da partida. Então, eu não expulsaria. Eu daria cartão amarelo e uma advertência limite. É a minha interpretação do futebol. Posto isso, o São Paulo vencer fora de casa, e é curioso, né? O único jogo do Zubeldia em casa foi contra o é sim uma novidade, né? O time não vinha conseguindo isso com qualquer técnico há muito tempo. E não é só vencer fora de casa, é jogar de uma forma impositiva fora de casa, com igualdade numérica ou com superioridade numérica. O Juca vai lembrar de um jogo, São Paulo ficou, enfrentou o Corinthians, o jogo foi 0-0, o Corinthians era dirigido pelo Emerson Leão, o Corinthians teve dois jogadores expulsos antes dos 20 minutos do primeiro tempo. Foi 0-0 o jogo. Depende do jogo, depende de como o time se defende, depende se você vai ganhar ou não, né? Depende de como você atua. Eu acho que o São Paulo atuou bem. E tem uma situação que eu acho que exemplifica esse início de trabalho do Zubeldía, mais do que a comemoração dele com os jogadores, né, nas celebrações, abraços e tudo mais, a declaração pós-partida sobre o Luciano, né, que faz os dois gols depois de algum tempo sem marcar. É um jogador que é idolatrado por parte da torcida e contestado por outra parte da torcida. Na entrevista ele diz o seguinte, que pediu um compilado de todos os gols do Luciano com a camisa do São Paulo de 2020 a 2023, para entender onde ele poderia ser escalado, onde ele poderia jogar de uma forma que pudesse ser bem aproveitado, já que ele não é exatamente um centroavante, não é exatamente um meia ou um camisa 10. Isso dá uma amostra de como um treinador de futebol pode trabalhar mesmo sem tempo de treino, né? E esses caras, essa é uma questão interessante nesse campeonato que está descuidado, começou largado, com uma escala de arbitragem bizarra e tudo mais. Mas tem gente interessante trabalhando nos times de futebol. Alguns técnicos brasileiros tentando se recuperar, e eles têm qualidades, o Rogério Ceni e o Cuca, por exemplo, que lideram o campeonato. Estrangeiros novos, desafiando o Abel e Vovô. Uma coisa interessante desse campeonato brasileiro, que pode deixar esse campeonato largado às traças, pelo menos equilibrado e diferente dos últimos. Vamos ver se esse primeiro cheiro se confirma, se o primeiro cheiro do Zubeldía do São Paulo também se confirma.
Muito bem, ó, o Douglas aqui, Jackson, está falando, o Rogério não fez lambança, ele ganhou o jogo com nó tático. Everton Ribeiro sempre cansa no segundo tempo, ele colocou um volante ponta para contra-ataque, sofreu empate em erro individual e depois mudou para ganhar. Falando aí do Bahia, que está na co-liderança junto com o Atlético Paranaense.
Escreveu certo por linhas tortas. O time foi defender o resultado, tomou o gol e depois acabou numa bola fortuita ganhando o jogo. Mas ele não acertou, isso. Não. Ele mais errou do que acertou.
Como é o nome dessa figura que mandou o recado aí?
Jackson.
Tá. Que não é do pandeiro.
Não.
Tá.
Jackson Douglas.
Isso não entende nada de futebol. Vai procurar a tua turma, Jackson. Vai procurar o seu pandeirinho.
As críticas ao Rogério no tempo de São Paulo é que ele não defendia o resultado. Ontem foi defender, quase se embananou. Bom, Mauro, não dá para tirar do papo de arbitragem também o jogo do Flamengo, que não perdeu, mas também não ganhou, empatou, mas vamos dizer que não é um mau resultado você empatar com o Bragantino fora de casa, 1-1. Jogou até bem no segundo tempo. E teve Spindel e Marcos Braz batendo na mesa, reclamando da arbitragem. O Textor abriu a caixa das reclamações e está todo mundo se reclamando agora.
Queria fazer observação sobre uma coincidência.
Pode, né? Fazer.
Tanto o Milito sábado quanto o Rogério domingo, né, os gols da virada, né, o primeiro gol do Atlético é Igor Gomes passando para o Vargas, né, gol do Atlético. Depois o Vargas faz 2-1 no cruzamento do Arana. Né, os dois vieram do banco. E ontem o Depena deu o passe para o Ratão marcar o gol da vitória. Também foram os caras que vieram do banco. Acho que é aí que entra a questão, né? Teve uma participação importante, né? A mudança do Ceni e a mudança do Milito, né? No sábado e no domingo. Jogadores que construíram as jogadas dos gols, né? Gol de empate, depois a vitória e o gol da vitória do Bahia no Engenhão. Eu acho que essas reclamações, obviamente, são porre, né? Quem que gosta de ver dirigente falar? O técnico não falou. Aliás, o Tite agora não fala nem antes do jogo. Antes do jogo, quem falou foi o César Sampaio. Que tem que falar naquela entrevista pré-jogo, que quem o torcedor quer ver, imagino eu, é o técnico, não o auxiliar. Seja o filho dele, seja o César Sampaio, seja o Kleber Xavier, qualquer um. Né? E, de novo, o Tite não falou. Aí, depois do jogo, falaram os dirigentes. Ao mesmo tempo, eu entendo o seguinte, né? O futebol brasileiro é o futebol do quem não chora, não mama. Então, fica essa chatice, porque todo mundo reclama. O que, é que fez o presidente de São Paulo recentemente no Campeonato Paulista? Não esperneou? Esperneou. Criou lá uma confusão, reclamou e tal, porque o Palmeiras reclamava. Ano passado, o Palmeiras reclamou, inclusive, de uma forma mais assintosa, né? Comissão técnica reclamando, aquela coisa. Então, todo mundo reclama. A CBF permite uma situação em que todo mundo reclama e o Cartola é cobrado pela torcida do seu clube para que reclame também. Então, cria uma situação insuportável. E que se você ficar quieto, você parece meio bobo. E, no fundo, todo mundo que está assistindo é bobo, porque está vendo um monte de Cartola reclamando. O que, que o Textor provou até agora? Alguém sabe? Então, como é que um cara levanta uma bola dessa, tem uma punição, fica afastado uns dias? Ele coloca em dúvida todo o campeonato, todo o futebol brasileiro. Se ele tivesse realmente uma prova concreta e apresentasse, ok, a gente ia agradecer, né, pelos serviços prestados. Mas não foi o que aconteceu até agora. Não foi o que aconteceu. Então isso gera, de fato, essa confusão. E no jogo passado, embora ontem tenha sido marcado um impedimento esquisitíssimo, lá dessas linhas malucas do VAR, num gol do Botafogo, na semana anterior, o Klaus, que é o árbitro todo, né? Não, esse não tem medo de nada, marca, faz, acontece, Copa do Mundo e tal, não deu o cartão lá para o jogador, lá que o Luiz Henrique botou uma máscara, que é uma outra bobagem, mas o que dizem é que tem, tá lá na recomendação para o árbitro, tem que dar cartão quando o cara tira a camisa, põe máscara, esse tipo de coisa, não deu. Depois o cara fez uma falta e tomou um amarelo. Em tese seria o segundo amarelo, ele não faria a falta. A jogada prosseguiria, que ele teria medo da expulsão. De uma forma ou de outra, não deu o cartão. E foi o Klaus. E na semana anterior reclamaram do Klaus. Então tem um contexto em que todo mundo está errado, todo mundo tem razão. E se o Cartola não reclamar, ele passa de bobo e a torcida cobra do Cartola. Aí o cara vai lá, os dois pedem para falar. É isso, é apenas isso. Sábado foram os do Flamengo, amanhã vai ser de um outro time, de outro, e assim vai ser até o final do campeonato. Sobre a classificação, eu acho que é desnecessário discutir colocação e tudo nessa altura, porque o Criciúma, por exemplo, tem dois jogos a menos. Se ele vencer, ele tem 11 pontos. Então o Criciúma, em tese, é o líder por pontos perdidos do Campeonato Brasileiro, não é isso? Então é muito pouco tempo, é muito pouco jogo. Alguns times jogaram com adversários mais fracos nessas quatro partidas, outros adversários mais fortes. Os times gaúchos não podem jogar, toda aquela situação. Isso, aliás, vai provocar provavelmente uma mudança no calendário brasileiro. Isso. Porque o número de jogos adiados de Inter, Juventude, e Grêmio não será pequeno. E não vai dar, até de voltarem a treinar e tudo, eles vão precisar de um tempo, não dá pra volta. Agora o gramado está seco, já dá para transitar em Porto Alegre, joga Grêmio. Não, os caras não estão treinando, gente, está tudo alagado, uma situação catastrófica. Eles vão precisar de um período de recuperação, e é justo que tenham. Eu acho que a CBF tem a oportunidade de consertar a grande cagada que ela fez, que é essa Copa América no meio, atrapalhando o campeonato, colocando durante a Copa América, ou parte dela, jogos remanejados, se até lá for possível, né, voltar a jogar. E aí empurra o campeonato até dezembro, vai terminar depois. Aí ano que vem vê como é que fica, é o que dá. Se você tem um calendário super apertado, toda vez que tiver um contratempo, alguma coisa, você vai ter que invadir o outro ano e encontrar outra maneira. Não tem jeito, não tem jeito, não vai ter saída. Sobre o jogo de sábado, foi um bom jogo até, dentro do nível daquilo que a gente está acostumado a ver, jogo com chances de gol, com momentos de domínio de uma equipe e da outra. O Bragantino, no primeiro tempo, acho que foi ligeiramente superior. A expulsão, eu coloco, para mim são lances assim que eu não sei como é que eles conseguem ter certeza de alguma coisa. A bola está com o Rossi vai colocar em jogo, ele repõe bem com o pé. A bola vai no Pedro. O que, que o De La Cruz quer? Ele quer correr. O Pedro Henrique sabe que o De La Cruz vai ganhar dele na corrida. Ele tenta fazer uma espécie de obstrução, ficar no caminho do uruguaio. O uruguaio quer correr. Ele só quer correr. Se tem alguém ali que poderia pensar numa falta, é o jogador do Bragantino, para impedir que ele corresse. Ele está atacando, por que ele vai fazer falta no cara? Aí o que acontece? Tem aquele contato, cai a imagem, uma imagem horrorosa de longe. As câmeras do estádio lá de Bragança Paulista são pessimamente colocadas. Você vê sempre o lance de longe, a do impedimento. É horrível, muito ruim. E aí veio o mais bizarro, né? Você ouvindo o áudio do VAR. Primeiro, o árbitro não marca nada. O árbitro de vídeo fala, não houve falta e tal, segue o jogo. Ok, vamos ver se tem impedimento. Né? Aí vai ver se tem impedimento, que não tem. Aí uma voz misteriosa, que pode ser do outro árbitro de vídeo, auxiliar do árbitro de vídeo, tem esse cara também, né? A gente não sabe quantas pessoas ficam ali. No Campeonato Paulista chegaram a colocar 17 integrantes da equipe
quality
da arbitragem. 17. Tem até o quality manager. Então alguém, talvez o quality manager, vai e fala, não, tem uma falta ali. E ele, com uma frase, convence o árbitro de vídeo. Como que ele muda de opinião rápido, né? É falta. Aí, o que aconteceu? Normalmente, gente, nós temos no Brasil o árbitro de vídeo que convence o de campo de algo, né? Agora temos, sim, um outro personagem que convence o árbitro de vídeo a convencer o de campo de algo. E foi o que aconteceu. É bizarro.
É um monte de gente dando opinião, né? Um monte de gente dando opinião.
Exato. Então, assim, o árbitro é um fantoche. Arnaldo, o cara é um fantoche. Ele é um fantoche. Ele é um fantoche. Todo mundo discutindo ali, um debate. Eu até entendo que alguém acha que foi falta. Mas aquela imagem não é conclusiva o bastante para você afirmar categoricamente foi falta. Não dá para discutir, sim. Dá para discutir. Se você acha que foi, ok, beleza. Aceito a opinião, obviamente, mas não dá para falar foi comprovadamente uma falta. Ou o cara tropeçou sozinho, houve um trança-pé. Porque a imagem é ruim, é distante, não é conclusiva. E a origem da ideia do VAR é entrar em ação e lances absolutamente conclusivos. É. Ponto. Né? Aí depois tem a história do pênalti. Eu acho horroroso ficar procurando o pênaltizinho. Mas não dá para um dia procura, outro dia não procura. Um momento procura, outro dia não procura. Procura uma falta do De La Cruz, mas aí ignora o Vitinho puxando o braço do Luiz Araújo, que entra na área. E a bola vai na direção onde ele está. Um jogador do Flamengo, acho que o Léo Ortiz, cabeceia na segunda trave e ela fica por ali. E ele está caído no gramado, porque o Vitinho vinha puxando o braço dele desde fora da área. Ali eles não olharam. Então por que uma hora olha e outra hora não olha? Ou não olha nada, ou olha tudo. Não dá para ser assim. Então os caras escolhem o momento. E isso acontece contra qualquer clube. Hoje foi o Flamengo, outro dia eu falei aqui, claramente falei em todos os meus espaços, que eu acho que aquela expulsão lá, e o pênalti a favor do Flamengo contra o Atlético, eu nunca daria aquilo. Eu acho que aquilo é um acidente de jogo. Não entendo aquilo como uma tentativa de agressão, um lance acidental. Pulou para cabecear, esbarrou no colega, acontece. Mas enfim, não, é pênalti e tal, marcou o pênalti, a recomendação é essa tal. Eu não concordo com essa regra, vou questionar sempre. Vou questionar sempre. Ah, porque marcaram uma parecida no jogo do Barcelona, que se dane, também vou discordar. Não é porque foi na Europa que eu vou achar que está certo. Eu acho que algumas recomendações que passam para os árbitros, elas são contra o futebol tem contato, esses acidentes acontecem. E aquelas imagens não são conclusivas. Aí eles olham no primeiro tempo, no segundo não olham. Não dá para entender. Realmente não dá para entender. Qual o critério? Por que que o quality manager, ou sei lá que diabo que foi o cara lá, não abriu a boca e falou, olha, parece que tem um puxão ali no braço do jogador. Não. Então uma hora olha, outra hora não olha. É uma bagunça. Independentemente do que a gente acha, se foi, não foi, se foi pênalti, se foi falta, foi impedimento, cacete a quatro, independentemente de qualquer coisa, o fato é, não dá para o cara cada hora falar uma coisa. E aquele, não é nem um petit comitê, é um grande comitê de pessoas discutindo um lance que normalmente quem tem que dar a palavra no final é o árbitro. Ele vira um fantoche. Porque falam no ouvido dele, ele pega ali um pacote de uma decisão e o incrível poder de convencimento desse outro assistente, ou sei lá quem foi, junto ao árbitro de vídeo. Uma frase, ele fala categoricamente, não foi falta, segue, vamos ver se tem impedimento. Aí, olha, tem uma falta ali, tem falta. Na hora, se fosse uma imagem clara, nítida, próxima, que mostrasse uma ação do uruguaio De La Cruz em cima do Pedro Henrique, ok. Mas não é uma imagem borrada, de longe, ruim, distante. Enfim, o jogo em si, acho que foi um bom jogo do Flamengo nas circunstâncias. Não acho que o torcedor deva esperar uma grande atuação no meio de um momento de crise técnica da equipe, com partidas fracas. Né? Os progressos, se acontecerem, serão gradativos, especialmente no segundo tempo. E o Tite tem alguns pontos que ele tem que procurar se ajudar também. Então, De La Cruz mais à frente. Não, De La Cruz tem que jogar ali entre o meia e o volante. É o cara que faz aquele miolo de campo. Ali ele participa mais do jogo, ele enxerga melhor o campo. Ele que deu o passe para o gol do Bruno Henrique, inclusive. Né? Esse é um ponto. Não tem o Arrascaeta. Se ele quer um meia, coloca ali o Rohan, coloca o Matheus Gonçalves, coloca o Gerson, coloca qualquer um, menos o De La Cruz. Não, o Tite não pode tirar o De La Cruz do setor do campo onde ele se sente mais à vontade. Isso é óbvio. Tem que parar com esse negócio e trazer o jogador para se encaixar no esquema dele, no sistema de jogo. Ele tem que usar o potencial dos jogadores e adaptar o sistema a esses jogadores. Ele já fez isso na Copa do Mundo com o Vinícius e antes da Copa do Mundo se deu mal. Insiste, às vezes, nesse mesmo erro. O outro é o Bruno Henrique. Bruno Henrique não é jogador só de corredor. Quando tem campo, ele pode ser um jogador para colocar velocidade na ponta esquerda, mas ele tem que ter liberdade para entrar na área. Você olha o mapa de calor dele contra o Botafogo e o de sábado, você vê a presença dele na área muito maior nesse jogo. Não por acaso ele deu aquela cabeçada que o Cleiton Neuer, a torcida do Flamengo fala que o Cleiton contra o Flamengo vira Neuer, né? E vira mesmo, fez uma grande defesa, e depois ele faz o gol também entrando mais na esquerda, mais para o meio, que é onde o Bruno Henrique aparece muito bem, quando ele tem essa liberdade. Ele não pode ficar preso na ponta esquerda. Ele não é o Cebolinha, inclusive, com relação à característica, são diferentes. O Cebolinha cumpre melhor o papel ali que o Tite pretende para esse jogador que fica naquele setor. Ele não tem o Cebolinha, mas tem o Bruno Henrique, cara, porra. Então use o Bruno Henrique dentro daquilo que ele pode fazer de melhor. Então acho que ele, do segundo tempo, ele mexeu um pouco na estrutura do time, o time melhorou. Acho até que merecia ter vencido. O Flamengo finalizou mais do que qualquer outro jogo nessa temporada desde o início do Brasileiro, né? Foi o jogo com mais finalizações, foram 19, 6 na direção do gol, o que é um progresso se você pensar que contra o Botafogo nem chutou na direção do gol, foi uma coisa horrorosa, né? Especialmente no segundo tempo. Então, achei que foi um jogo bem aceitável, contra um adversário que dificilmente perde em casa. Claro que, no contexto, o torcedor esperava uma vitória. Agora, o Flamengo nunca venceu o Red Bull Bragantino em Bragança Paulista, desde que a multinacional austríaca comprou o clube do interior de São Paulo. Nunca venceu ali. Então, tomou de 4-0 no ano passado. Então, não foi um resultado ruim, foi uma atuação aceitável, boa até em alguns momentos. E é claro que aí a expectativa do rubro-negro fica para o jogo de amanhã contra o Palestino e a sequência sábado contra o Corinthians, para ver se o time vai jogar melhor e se o Tite não vai ficar, digamos assim, tolindo o potencial do Bruno Henrique amarrando a ponta esquerda ou mexendo no posicionamento do De La Cruz. O De La Cruz hoje em dia, o Arrascaeta você não pode contar sempre, já está fora do jogo de amanhã. Então o De La Cruz tem que ser aquele cara assim, onde esse bonitão aqui se sai melhor? É aqui, aqui que você vai jogar. Se for da direita, na esquerda, no meio, de cabeça para baixo, atrás do gol, onde ele quiser. Coloca onde ele quiser, o resto que se vire. Ele monta o time ao redor. É uma coisa óbvia, gente. Isso é básico, né? Então acho que o Tite tem que se ajudar também. E tem que dar entrevista, né? Antes do jogo e depois do jogo. Antes do jogo, Zé Sampaio. Depois do jogo, os dirigentes. Vocês querem falar lá, os cartolas? Fala o Tite, sai o Tite, os dois falam e acabou. Mas não, o Tite nem falou. Aí realmente é dose, né?
Ele tem levado aquele séquito dele lá, né, Trajano? E aí, no começo do jogo, fala o Titinho, fala o César Sampaio, o Tite vai meio que...
Titinho não, Titinho bombado, né? Porque Titinho, ele é um...
Titão.
Não. A pergunta que eu quero fazer a você e a todos presentes aqui do nosso painel é se acabasse o VAR no futebol brasileiro e o juiz só tivesse acesso ali no campo às imagens... Mas ninguém do VAR poderia se manifestar. O juiz tivesse alguma dúvida, podia até recorrer às imagens. Melhoraria a qualidade do que está acontecendo? Vamos fechar o Campeonato Brasileiro.
A ideia é a seguinte, pelo que eu entendi. Aconteceu lá, o jogo do Flamengo teve falta. Aí o cara do VAR falou,
Não, o cara do VAR não fala nada. Não,
tem nada, como é que não tem nem cara do VAR.
Mas ele vai ao VAR como? Sozinho?
Se ele tem alguma dúvida, ele vai ao monitor, entendeu?
Se ele tem alguma dúvida. Não sei, mas normalmente ele não tem dúvida, ele só tem dúvida quando ele
achou. Não, ele pode ter, né? Se foi agressão. O lance do São Paulo, por exemplo. O cara viu lá, o cara atingiu o Caleri. Aí se o árbitro acha que. Oh, putz, será que foi cotovelado? Você acha que não foi cotovelado?
Não, mas cara, ele viu, não vai ter dúvida. Né?
Então, para facilitar... Não,
mas ele percebeu que aconteceu alguma coisa.
Tira o vídeo. Volta a arbitragem antigamente, do tempo do Mário Viana, do Armando Marque, do Arnaldo César Coelho, do Seraquim.
Muito melhor.
Sabe? Ficaria menos complicado, porque do jeito que está indo a coisa... Eu não sei, isso é quinta rodada no Brasileiro. Não vamos parar onde com essa história?
Eu acho que a gente só ia mudar de quem a gente ia reclamar, eu acho.
A gente sempre reclamou só do assoprador de apito. Hoje a gente acrescenta o VAR. Tira o VAR, é tirar o bode da sala, Zé. Entendeu? Mas a porcaria continua a mesma, porque o nível é muito baixo. Enquanto não se profissionalizar a arbitragem no Brasil, e isto é um processo, vai ser isso, velho. Vai ser isso. Arbitragem não é bico. E aqui no Brasil é bico.
Não, isso está acontecendo uma coisa que o árbitro agora, ele não ele tem o VAR ao lado dele. Ele não apita. Sim.
Ele tem, né? Uma muleta.
Ele tem uma muleta. Isso. Agora, o que acontece?
Eu entendi esse ponto do Trajano, mas e se fosse assim, Mauro? Vamos lá. Por exemplo, jogo do Flamengo. Então o VAR fala, recomendo que você olhe se teve falta no De La Cruz.
Não, mas o VAR não pode falar antes.
Silêncio.
Isso aqui é um
exercício. Porque existe um processo de convencimento. Acho que esse é o problema. Ficar lá depois de meia hora. Aí o árbitro fala, não, eu acho que não foi. Ele fica, não, mas vê direito. Vê na outra câmera. Vê aqui por trás. Vê por cima. Vê pelo lado. Só bota a imagem lá pro cara. Eu, nesse ponto, acho que poderia melhorar. O juiz decide. Sem interferência lá, como disse o Mauro, do quality manager. Como é que é? É uma voz misteriosa, Mauro?
Tem uma voz que entra ali, que eu presumo que seja o árbitro de vídeo auxiliar, né? Que ele tem um auxiliar, mas não sei se é ele, pode ser qualquer um, tem várias pessoas lá dentro. Então quem é que está falando? Né? Não sei quem está falando, mas
a voz é muito clara. Porque esse ponto do Trajano é interessante. ter um debate para tentar convencer o árbitro das coisas.
Exato, não deveria ter debate. Ali a questão é a análise do árbitro de vídeo, ele tem que analisar sozinho, no máximo discutindo com esse camarada aí, que em tese ele entra para falar de impedimento, para auxiliar nas situações de impedimento, mas ele pode até dar o pitaco dele. Mas a maneira que a coisa é feita é bizarra, é uma discussão, é um debate acalorado. E o mais incrível que eu acho nesse lance aí é o árbitro em campo, um fantoche, o árbitro de vídeo tem uma opinião, ele fala, não tem nada, não tem falta, aí quando alguém fala, olha, parece que tem uma falta ali, tem falta. Assim, ele rapidamente se convenceu, quer dizer, parece uma pessoa fácil de se convencer, né? Quer dizer, o cara não tem convicção do que está falando, é muito bizarro. E a CBF acha normal aquela discussão, aquele forró baldó toda vez que tem. É toda hora aquilo. O camarada apita ouvindo aquela gritaria no ouvido dele o tempo todo. Já são ruins. Imagina com aquela confusão toda. O fato é, imagens não conclusivas deveriam ser descartadas na análise. Não dá para ter uma certeza absoluta de nada ali. Você pode ter uma opinião. Certeza não dá. Desculpa, não dá. Consegue ter certeza por intermédio daquilo ali. Eu acho até meio pretensioso.
Eu queria
fala, Juca.
Eu queria ressaltar a frase da semana de um comentarista de futebol comentando o Eintracht, não, comentando o Bayer Leverkusen contra o Eintracht Frankfurt. Disse o comentarista que o Bayer Leverkusen ganha, encanta e não perde. A gente tem que fazer o registro.
Comentarista, mas não tirou ninguém. Vai terminar a temporada vencendo.
Olha, a pergunta que não quer calar, e diante disso que o Mauro está falando, dessa figura que apareceu agora, apareceu uma voz do além, não sei diante, a pergunta não quer calar. Onde tem mais gente? No camarote de escola de samba na avenida ou na sala do VAR?
Ou na sala do VAR. Na sala do VAR, com certeza.
Fala, Danilo. A gente fica aqui culpando, né, e com razão, a CBF é a principal culpada, os árbitros são muito mal treinados. Mas já falei isso uma vez, eu falo sempre que tem essa discussão, porque para mim é bem claro. Quando os clubes tiveram a chance de mudar, de tomar o controle, de eventualmente profissionalizar a partir de 2025, já falei isso uma vez, vou falar sempre que a gente parar nessa discussão. Eles tiveram a chance de tomar o controle, eles tiveram a chance de, ó, a partir de 2025, o Brasileirão será controlado pela Liga de Clubes, pelos clubes. Eu não sei se ia ser melhor, pior, não sei, mas ia ser uma possibilidade de mudança para os clubes tomarem o controle e parar de cada rodada um falar CBF, CNM, VAR, CBF, CNM, VAR. Cada rodada é um. Agora a gente está falando do Flamengo, depois vai ser, cada hora vai ser um. Eles tiveram a chance. O que eles fizeram? Nada. Eles brigaram de novo, estão separados, com grupos, tem clube que não tem nem acerto com nada até agora. Eles poderiam ter feito uma união para tentar melhorar isso, para poder parar de reclamar da CBF, mas eles não quiseram, eles quiseram saber dos centavos, tem clube que vendeu 20% por 50 anos para poder gastar em contratação agora. Então a gente fica aqui discutindo, e realmente tem que ser discutido, porque o que a gente viu no fim de semana tem um monte de coisa ruim, uma pauta absurda e tal para poder debater, mas os clubes poderiam ter tomado o controle disso e não quiseram. Então assim, o CBF tem culpa, os árbitros são ruins, mas os clubes não podem passar como coitadinhos nessa discussão também, não.
É, não, é verdade. Sem dúvida, sem dúvida nenhuma, não. O Juca, só para voltar rapidamente ao futebol, daqui a pouco a gente vai falar sobre Corinthians e outras coisas, mas, tanto no caso do São Paulo quanto no caso do Flamengo, dá para imaginar que pelo menos melhorou um pouco?
Não, olha, eu acho que a gente está muito no começo do campeonato, acho que melhorou, é claro que o São Paulo melhorou. É claro que o Zubeldia já deu uma cara diferente para esse time do São Paulo e acho que basicamente injetou uma gana argentina que o São Paulo não tinha. Então, é evidente, e é só você constatar com esses números. O São Paulo já ganhou o dobro das partidas fora de casa em relação à temporada passada. Você dirá, está brincando, ganhou só uma vez ano passado do Bahia, agora já ganhou duas. Isso já faz diferença, são 6 pontos. Né? E 6 pontos com atuações, São Paulo não tem culpa alguma do adversário ficar com 10 jogadores, nenhuma culpa. Né? Então, e o Flamengo, para mim é evidente que o Flamengo vai evoluir. Não é possível que com os jogadores que o Flamengo tem e com o treinador, que se não é nenhum Guardiola, é no nível dos treinadores brasileiros dos melhores, que esse Flamengo vai se desenvolver. Então, qualquer retrato que se queira fazer nesse momento é precoce. Agora, o problema é esse. Ah, vai que toma uma bordoada do Palestino. Bom, aí começa esse mimimi danado, né? Agora, o que eu vejo de maior problema, âncora, é que ninguém assume os próprios erros. Ninguém tem coragem de chegar na entrevista coletiva e dizer estamos mal mesmo, não estamos conseguindo botar em campo nos jogos aquilo que fazemos nos treinamentos. Mas estamos chegando, vamos chegar. Não, acha-se sempre um bode expiatório externo e não se olha para o verdadeiro problema. Seja em relação às arbitragens, seja no demais. Custava ontem o Rogério Ceni dizer: meu time, eu errei nas primeiras trocas que fiz, perdi o meio de campo, o time recuou, foi segurar o resultado, não devia. Aliás, ele disse isso um pouco, né? O time tem que manter a atuação que vinha fazendo no 0-0 a partir do 1-0 e não fez. Bom, mas se não fez é porque ele não está com o time na mão, ou não fez porque ele fez trocas que não deveria fazer e o Bahia perdeu o controle do jogo. Essa é a coisa. A começar de um aspecto que eu também falo há muito tempo e que eu sei que é chover no molhado e não vai acontecer, dá murro em ponta de faca. Entrevista coletiva depois do jogo é a pior tortura que um treinador pode receber. Quando ganha, tudo bem. Quando perde, adrenalinado, acaba virando isso. É muito mais para inglês ver ou para o cara derrapar.
Vamos acabar com as coletivas depois do jogo também, Juca? Acabar com o negócio.
Não. Elas
depois do jogo.
Depende do técnico, elas são boas.
Nós temos que chamar a Madonna para fazer show todo mês. Mas um show virado para o futebol, para esculhambar o futebol, para detonar o futebol, sabe? Para ver se remexe, porque se provoca alguma reação. Porque vai ter que ser agitado. Nós estamos na quinta rodada e nós estamos. A gente parece que está falando do Campeonato Brasileiro de 2 anos atrás, ou será quantos anos atrás.
Ah, sim, é verdade. O Arnaldo.
Influenciou na tabela do Fluminense, né? Porque o Fluminense foi jogar em Cariacica graças a Madonna.
É verdade.
Exatamente. Pois é, foi jogar o Fluminense lá e o Milito poderia na coletiva falar: eu acertei. Porque ele mudou, colocou o Vargas em campo, o cara vai lá e em 10 minutos faz 2 gols num jogo em que o Fluminense estava ganhando de 2-0 e parecia que estava tudo bem. O Fluminense vai mal e o Galo vai bem.
O Mauro chamou atenção para isso, mas o Fernando Diniz também. Porque o segundo gol do Fluminense nasce de uma roubada de bola de alguém que tinha acabado de entrar para o Everton Ribeiro, que tinha acabado de entrar também.
Renato Augusto.
Renato Augusto,
que tinha acabado de entrar. Foi igualzinho. No primeiro toque de bola dos dois. A reação do Milito foi igual e depois aconteceu a mesma coisa no jogo do Flamengo.
Mas eu quero voltar ao jogo do Bahia que o Mauro se referiu, que está certo que depois entraram dois personagens responsáveis pelo segundo gol, o gol da vitória do Bahia, que aí foi uma correção de rota. Entendeu? Isso. Porque quando ele trocou, a primeira troca dele dupla, tirando o Everton Ribeiro, colocando o tal do Rezende, que é um volantão fortão, foi para se defender. O time ficou todo recuado. Isso. O Botafogo foi para cima. O Bahia não dava fazia um ataque. Isso. Com a troca depois, ele se corrigiu, deu certo. Foram os responsáveis. E aí a troca foi importante, a segunda troca.
O DP
lançamento. Fala aí, Arnaldo.
Sobre o quê? Fluminense e
Atlético? Sobre o Fluminense e Galo, sim.
Sobre a Madonna.
Madonna, nada mais importante que um jogo de futebol em termos de atração numa cidade, né? Então, ou suspender a rodada inteira por causa da Grande do Sul, ou tem jogo no Maracanã e a Madonna que vai fazer show em outro canto na... E o jogo merecia o Maracanã, né? Merecia o Maracanã porque era um jogo já esperado, com dois times que gostam de jogar, que já arriscam. E acho que o mérito maior do Milito não foi só ter mexido, foi ter tirado o Hulk com 2-0. Ninguém tira o Hulk com 2-0. Alguém tira o Hulk perdendo 2-0? Ele tirou o Hulk perdendo 2-0 e empatou o jogo, né? Teve chance para virar. E acho que ele começa muito bem, de fato. O time do Atlético é um time corajoso, é um time que tenta ganhar mesmo fora de casa contra adversários fortes. E acho que a grande questão do Fluminense e do Diniz para essa temporada é ver se o time vai conseguir ter um equilíbrio entre técnica e energia, né? Ele fez as trocas, como disse o Juca. Agora ele vai ter um outro jogador muito bom, mas veterano a partir do segundo semestre, que é o Thiago Silva. O Fluminense confirma a contratação do Thiago Silva. Vendo, né? Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Felipe Melo e Marcelo. Essa linha de zaga aí atrás, claro que dentre todos esses é o Thiago Silva que estava jogando em alto nível ainda na Premier League. Não mais absoluto, mas vinha jogando bem. Vai ter esse grande desafio e ele muitas vezes ele multiplica o desafio. Ele quer colocar todo mundo. Contra o Atlético, ele escalou o Marquinhos, aquele que era jogador de São Paulo e do Arsenal, de lateral direito. Ele surpreendeu o Milito no começo. E deu certo durante boa parte. Mas daí o time talvez não tenha tido gás para suportar. Até porque agora já não tem mais aquela troca no comando do ataque, né? Que era a entrada do John Kennedy, que está afastado. Faz falta. Mas o time do Fernando Diniz ainda não conseguiu brilhar e está próximo da zona de rebaixamento, como você falou, Tirone. O Atlético do Milito, não digo que seja já uma realidade, mas mais até do que o São Paulo do Zubeldía, que é muito recém-chegado, o Milito já tem muitos das digitais dele no Galo. Dá prazer de ver o Galo jogar, isso é fato. Então, quando o Trajano falou Botafogo e Bahia, que seria o jogo indicado para ver. O outro era Fluminense e Galo, e eu acho que atendeu assim.
O Danilo Lavieri, o Corinthians empatou em 0-0 com Fortaleza, o Juca já falou sobre isso e sobre o que aconteceu fora de campo, mas não dá para deixar de lado. O Rubão foi ontem no programa Mesa Redonda da TV Gazeta, abriu a tampa do bueiro, falou várias coisas, sobretudo a questão do tal do maior patrocínio do futebol brasileiro. Tem uma comissão aqui, tem outra comissão ali. Foi ali que ele começou a cair e abriu a boca. E talvez abra mais. Situação do Corinthians, hein?
E ele disse algo como, eu abro o meu sigilo, quero ver se o presidente não abre o dele. Ou seja, ele estava ali dentro, ele estava sabendo de alguma coisa e não estava falando. Falou agora porque saiu do grupo, porque foi excluído da política. Qual é o sentido? Você só fala depois que você sai, se você está vendo que tem alguma coisa errada ali. O Corinthians, curiosamente, o jogo contra o Fortaleza foi bom. Achei só uma questão que Fortaleza, com substituições, melhorou. Mesmo com jogadores que a gente olha e tem menos nome do que alguns jogadores do Corinthians, né? Então, para você ver como um trabalho, como um treino, como um scout de verdade pode fazer a diferença, coisa que o Augusto prometeu no Corinthians e não aconteceu. Aí é isso que a gente fala todos os programas aqui, é muito difícil a gente imaginar o Corinthians melhorando com quem está lá no comando. O Rubão saiu agora e é capaz que ele vai se unir com o grupo do Andrés, com o grupo do Duílio, que também age nos bastidores, que também age na hora de você colocar pessoas estratégicas. Então tem lá o ex-diretor jurídico, o ex-diretor, tem o Romeu Tuma, sempre tem alguma coisa e eles estão minando de uma forma essa gestão, que eu não duvido nada que daqui a pouco a notícia vai ser a tentativa de impeachment do Augusto. O Corinthians, no comando, no trabalho, fora de campo é estarrecedor. É um negócio absurdo e eu não tenho a menor dúvida que isso entre em campo. Na situação do Cássio, a situação dos jogadores que saíram do Gil falar que finalmente tem felicidade em jogar bola de novo. Você vê coisas que você fala, como assim? O Gil tem não sei quantos anos de Corinthians, o cara foi para jogar Santos na Série B e falou, agora eu tenho felicidade de jogar bola de novo. Então isso não tem como, isso entra no campo. E o Corinthians realmente, mais uma vez eu falo, o Corinthians vai passar o campeonato todo lutando contra a parte de baixo da tabela. Em relação a esse bastidor, o que fica na cabeça é isso, Tirone. Como o cara sai da gestão, vai no programa, dá uma entrevista dessa, ou seja, ele já sabia que estava rolando coisa errada. Por que ele não falou antes?
por que ele acha que é normal, agora que ele foi excluído da gestão, falar, olha, veja bem, está tudo errado ali, abre o sigilo, tem comissão para lá. É uma cara de pau que é assustadora.
É, pois é, Mauro, maior patrocínio da história do futebol, chegamos, segura e tal, mas, cara, a sujeira está vazando pelo bueiro do Corinthians.
É, o famoso acabou a farra, né? É, bem, isso é muito, muito antigo no futebol, né? O dirigente, enquanto faz parte da gestão, ele... Digamos que ele veja alguma coisa com a qual ele não concorda. Ele não fala nada, quando sai, resolve atirar ou jogar no ventilador, né, que foi a expressão utilizada para isso. Eu acho que a grande questão do Corinthians é inclusive o seguinte, né, cada vez fica mais difícil ou mais fácil, aí já não sei, vai da opinião de cada um, identificar o que é pior, a atual gestão ou a anterior. Né? Nas SAFs você não tem a chance de mudança, né? Então... O cara comprou o clube, ele vai ser o dono do clube para sempre, se ele quiser, desde que ele cumpra ali as cláusulas, siga as cláusulas do contrato de venda do futebol do clube. Mas no clube de futebol você pode mudar. O Corinthians teve a chance de mudar, só que não mudou porque saiu um time ruim, entrou outro time ruim.
É, ó, o Trajano, nossa enquete está assim, hein? O que está fora do normal no brasileiro? Bahia e Furacão liderando, 31%. Flamengo e Palmeiras fora do G4, 34%. Fluminense perto do Z4, 9%. E o São Paulo vencendo fora de casa, 25%. Não chegamos à nossa meta de 5 mil likes, hein? Lamentavelmente, vamos a 4,7 mil. Fala.
Vou colocar um assunto polêmico aqui.
Boa, vamos chegar em
5 mil. Claro, toda vez que a gente fala do Cássio, tem claro, a gente sabe o Cássio, a importância, o maior goleiro da história do Corinthians, daquela coisa toda, responsável por conquistas históricas e tal. Mas quando o Endrick não foi escalado pelo Abel, demorou a ser, houve uma crítica enorme. Por que que o Abel desesperou tanto a colocar o Endrick na hora que ele entrou? Aí fica a pergunta, não demoraram muito para colocar o Carlos Miguel no lugar do Cássio?
Demorou, Juca?
É, mas já se sabia, né, da qualidade do Carlos Miguel. Mas, de fato, mexer no Cássio não é uma coisa simples. Por tudo que o Cássio significa e pelo fato de o Cássio ser o jogador do chamado jogo grande. O problema é que o Corinthians não tem tido jogos grandes nos últimos tempos, né? Então, aí o Cássio desponta menos e agora é a vez do Carlos Miguel. Agora, ô âncora, você escalou a defesa do Fluminense, eu fiz aqui uma conta. Sabe quantos anos tem essa defesa do Fluminense? Fábio, Samuel, quanto? Xavier, Felipe Melo, Thiago Silva e Marcelo? 190 anos. Rapaz. 190 anos. 43 do Fábio, 33 do Samuel, 40 do Felipe Melo, 39 do Thiago Silva e 35 do Marcelo. É duro,
hein? Se você enfrentar um ataque com o Estevão, Henrique e Luiz Guilherme, quanto dá a soma desses três?
Então, dá 17, 17, 34, 51. 51, aí, ó. O ano da caninha.
Boa. Os três juntos, quase não dá o Thiago Silva sozinho. O âncora, tem um detalhe do Thiago Silva que acho que é importante ressaltar. Ah, o Thiago Silva joga na Premier League, sim. A média de idade do Chelsea, do time do Chelsea, sem o Thiago, é de 23 anos. Com ele, 25 anos. A média de idade do Fluminense costuma ser de 33 anos. Então, uma coisa é você jogar mesmo na Premier League cercado de moleques que vão correr por você, que vão te... Né? Você vai só comandar ali. Metendo 5-0 no West Ham no final de semana. É, ele jogou. Agora, jogar do lado de vários veteranos é outra conversa. É outra conversa. Né? Só a combinação dele com o Felipe Melo dá 80 anos, cara. Porra, exatamente. É brincadeira. Quer dizer, essa receita do Fluminense, a insistência de jogadores veteranos, né? Porque será que o time cede a reação também no segundo tempo, né? É veterano que sai, veterano que entra, enfim, mas. Eu acho até, é só uma percepção, não é uma informação. A minha sensação é o seguinte: o Thiago Silva está na pista. Temos que contratá-lo, mas temos muitos veteranos. E se dane, o Thiago não pode vestir outra camisa que não seja do Fluminense. E, de fato, ele tem uma relação muito forte com o clube. Mas, se o Fluminense não contrata, de repente alguém contrata. Então, vamos trazer mais um veterano. Acho que aí eles já deveriam ter planejado, no final do ano passado, de abrir mão de alguns veteranos, escolher com os quais eles iam ficar, né? Já imaginando que o Thiago ficaria disponível no meio do ano, que era muito provável, como, de fato, está acontecendo.
Aliás, eu queria registrar... Chegamos, hein? Chegamos no 5, viu? Fala.
Felipe Melo conseguiu tomar um cartão amarelo porque ele derrubou dois ao mesmo tempo.
Isso, é uma coisa strike. Impressionante. Ué, chegamos em 5.200.
É. Devia ser pois expulso. É. Dois cartões amarelos devia ser expulso.
5.200 likes, nós chegamos aqui no Posse de Bola, chegamos à nossa meta. E é o seguinte, a nossa agenda, hein? Agora às 10 horas, nesse mesmo link aqui, ó, tem o Joga Junto, falando sobre futebol feminino. Às 11 horas, traga o seu cafezinho com a Domi, o PVC e o André Hernan. Tem o De Primeira. Às 18 horas, tem o Fim de Papo com a Marília Ruiz e o Renato Maurício Prado e convidados. E nós ficamos por aqui. Sexta-feira tem mais Posse de Bola. Valeu, tchau.
Amanhã tem cartão vermelho.
Sim, 7 horas. 7:30.
7:30.
O Posse de Bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tironi. Produção e coordenação de Rubens Lisboa. A distribuição é de Rafael Bellatini. O editor do UOL Esporte, o Thiago Biasoli Moller. Editor assistente do UOL Esporte, Patrick Mesquita. A operação de ao vivo é de Paulo Camilo e Fernando Moretti. Coordenação de operações de Danilo Esperandio. Motion Design de Felipe Dias Pereira. Direção de arte de Daniel Neri e Gisele Pungan. O editor-chefe do UOL Move é o Felipe Virgílio. O editor-chefe de esportes, o Bruno Doro. O gerente-geral de Move, o Antoine Morel. O gerente-geral do UOL Esporte, José Ricardo Leite. E o diretor de conteúdo do UOL é o Murilo Garavello. UOL.